Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar do Veneno do Caracol. Eu não me lembro mais onde que eu vi, eu acho que foi em alguma rede social, uma pessoa recomendando muito o Veneno do Caracol de Renata Marinho. Ele foi lançado em 2023, então é bem recente. A autora, inclusive, ganhou um concurso literário com essa obra. Então, lá fui eu pedir para Valéria Jansen, do Clube do Livro de Münster, trazer um exemplar do Brasil para mim, né? Essa mulher me salva, gente. A Valéria é tudo de bom. Então, o livro é realmente muito bem escrito e a trama bem construída. E aí, como que é a história? A história é sobre Alice, filha de Adelaide, que é uma mãe narcisista. Adelaide tem empresas na área do agronegócio e é uma pessoa sem escrúpulos, totalmente focada no lucro a qualquer preço. No começo eu achei a mulher bem caricata, sabe? Aquele tipo que humilha todo mundo para mostrar poder e se envolve em tudo quanto é tipo de negociata, aquele tipinho. Mas depois eu lembrei que existe gente assim de verdade no mundo e não é pouca gente. Isso é uma desgraça, porque chega a ser caricato mesmo essa pessoa que fica esnobando, colocando dinheiro para mostrar quem é que manda, humilhando as pessoas que prestam serviços para elas. Nossa, e para mim isso é tão vilão de historinha de mocinho e bandido, mas é impressionante como essas pessoas de fato existem. E a Alice é a filha única, abandonada pelo pai na pré-adolescência. E vive à sombra dessa mãe impossível. A mãe quer alta performance da filha, quer que ela estude economia ou administração para segui-la nos negócios. Enfim, esse povo que tem filho só para satisfazer o ego, né? Na verdade, o tal do amor incondicional é cheio de condições. Então, não tem condicional coisa nenhuma. A pessoa tem filho para alimentar o ego, para mostrar para o mundo, para seguir nos negócios, para dar continuidade ao trabalho, mas não vejo nada de incondicional nisso daí. Bom, a moça vai vivendo meio apática, até que conhece Diego, que é um colega de empresa, porque ela trabalha na empresa da mãe, a mãe obriga ela a trabalhar na empresa. Claro que ela deve ter um cargo bom, mas a mãe força ela a trabalhar na empresa e aí ela acaba conhecendo o Diego, os dois se apaixonam e vivem um romance, que acaba inexplicavelmente 8 meses depois, quando o moço se muda da Austrália, assim, se muda para a Austrália, assim, do nada ele se muda para a Austrália e termina o namoro entre os dois. Bom, estamos no ponto onde Alice vai estudar psicologia para entender o que está acontecendo, porque ela tinha adiado a entrada dela na universidade, porque ela não quer estudar economia nem administração, então ela fica enrolando um pouco a mãe. E aí, de vez em quando, ela conversa com a sua amiga Tessália, que é uma mulher super equilibrada. E aí, apesar das duas terem a mesma idade, a Tessália é muito mais madura, é muito querida. A Tessália é mais pobre, é uma pessoa pobre, porém que recebeu muito amor da família. Meio clichê, né? Mas, enfim, basicamente isso aí. E a história toda se passa em São Paulo, onde ficam os escritórios da empresa. Mas Adelaide vai participar de um evento em Gramado sobre sustentabilidade. Logo ela que acha tudo isso uma bobagem, né? E ela acaba sendo assassinada no chalé onde está hospedada. Aí é que é o negócio todo da história. E aí, quem matou Adelaide? Alice, logo depois da morte da mãe, contrata um detetive particular. Não para descobrir o mandante, porque a polícia já está trabalhando nisso, mas para saber quem realmente era essa mulher que lhe deu a vida. Porque ela acha que não conhece realmente a mãe. Ela só conhece aquela fachada de durona, de egoísta, de poderosa, de workaholic, mas ela não sabe exatamente quem era essa mulher. E com isso, ela descobre que não foi abandonada pelo pai. Ele recebeu ameaças da mãe para sumir sem deixar rastros, pois ele não estava agregando nada à vida da menina, segundo Adelaide, entre outras coisas. Então, mulher era uma... Nossa, mulher era um demônio mesmo, horrorosa. Bom, é uma história de suspense, então há algumas reviravoltas e surpresas, mas como eu sou macaca velha, já li muito policial, já li muito thriller, eu já suspeitava do desfecho desde o começo. Eu abri o livro e já matei o negócio. Mas é porque eu sou muito macaca velha, eu já li muito livro de suspense, então eu não conto. Então não quer dizer que o livro seja mal escrito. A história é bem contada e amarrada, a trama é interessante. É só que para mim ficou. Eu já imaginava como é que ia terminar. Bom, pessoalmente, eu não gostei dos diálogos, que são para mim a pior parte do livro. Os diálogos são muito novela das oito, sabe, gente? Existe novela das oito ainda? Aquelas novelas da Globo? Pois é, aqueles diálogos totalmente artificiais e sem ritmo, sabe? Quase dá para ouvir os atores recitando o roteiro. Assim, os diálogos, na minha opinião, são péssimos. Eu não consigo imaginar duas pessoas pronunciando aquela série de palavras naquela sequência. Para mim, os diálogos são muito formais, muito artificiais. Mas isso é só gosto pessoal, tá, gente? Eu também achei os personagens bem clichês e previsíveis, incluindo os investigadores do caso, a amiga e as protagonistas. É assim, bem chapado mesmo. Não tem nuances na personalidade dos caracteres. Eles são todos. Mocinho é mocinho, bandido é bandido, quem é bom, quem é sério, quem não é, a vilã é super vilã, não tem nenhum lado humano, ela é só vilã mesmo. É, enfim, eu achei bem clichê, mas tá bem escrito. Eu achei bem escrito. Então, não é um livro ruim, longe disso. Eu que sou muito exigente mesmo, eu sou chata, não é exigente, sou chata mesmo. Porque como eu já li muitos desses, você acaba comparando uns com os outros e você já fica esperando, ah, isso que vai acontecer, isso que vai acontecer. Então meio que estraga um pouco, né? Mas não é que o livro seja ruim. Eu recomendo sem tanto entusiasmo, mas eu recomendo mesmo assim. É só uma questão de alinhar as expectativas. E esse aqui, gente, não vai ter parte 2 com spoiler, porque além de ser bem curtinho, eu ainda vou descobrir por que que os livros em português ou livros brasileiros sempre têm no máximo 200 páginas. Esse acho que tem 220. São sempre livros curtinhos. Eu não entendo o que acontece, porque os livros que eu leio em alemão ou em inglês sempre têm 400, 500 páginas. Eu comecei a observar isso, uma curiosidade. Será que os livros traduzidos também têm menos páginas? Eu fiquei curiosa. Se alguém aí tem. Eu queria ver um livro traduzido, um que eu tenha lido em inglês ou em alemão, e ver traduzido em português para ver quantas páginas dá, porque eu acho muito. Todos os últimos livros que eu li em português de literatura brasileira têm menos de 200 páginas. O que não é nada ruim nem bom, é só uma curiosidade. Eu até bom. Livro mais curtinho, a gente lê mais rápido, dá para ler dois por semana, três, mas é engraçado isso. Eu comecei a observar, mas é só uma observação, não tem nada de ruim nem de bom, não. É só uma curiosidade. Então, como eu disse, esse aqui não vai ter parte 2 com spoiler, porque além de ser curtinho, a gente tem que prestigiar os autores brasileiros que estão ralando nesse mercado dificílimo, tá, gente? Então, tem que prestigiar. A história tá bem escrita. É claro que pessoas chatas como eu sempre vão achar algum probleminha, mas eu acho que vale a pena ler, sim. Eu acho que tá bem escrito, eu acho que é uma história interessante. Para os menos avisados vai ter surpresas e espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link para vocês comprarem na Amazon do Brasil. O livro é bem baratinho, acho que é menos de R$ 30, gente. É super baratinho, acho que vale a pena prestigiar os autores brasileiros. E faça a sua parte, né, para prestigiar a literatura brasileira. Então, sempre lembrando que a gente tem um site próprio aqui do podcast, que é o minhaestantecolorida.com, onde você pode deixar sua opinião, você pode deixar, se você já leu o livro, deixar suas impressões, se você concorda ou discorda. Enfim, estamos abertos aí para a sua opinião e as suas sugestões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!